De acordo com o Tribunal de Contas da União, 10% do total de recebedores do auxílio emergencial concedido pelo governo neste período de pandemia do novo coronavírus conseguiram o benefício de forma fraudulenta. A estimativa do TCU é de que a quantidade recebendo o auxílio indevidamente é de 6 milhões de pessoas. Para tentar coibir a prática fraudulenta, o projeto de lei 2273, em trâmite na Câmara dos Deputados, aumenta a pena em um terço no caso de fraudes relacionadas a auxílios emergenciais concedidos durante estado de epidemia ou pandemia no Brasil. A proposta agrava a pena dos crimes de falsidade ideológica e estelionato de 1 para 5 anos de reclusão, além de multas. As fraudes no auxílio emergencial já foram cometidas por diversos grupos, como militares, empresários, servidores públicos, jovens de classe média e alta e até por pessoas condenadas pela justiça. De acordo com a professora de Direito Penal e Processual da Faculdade de Direito da PUC Campinas, Cristiane Pegorati, no caso dos servidores públicos, além de responder judicialmente, podem responder também por infrações disciplinares.
Sim, o servidor público ele também pode ser responsabilizado criminalmente, né? Ele também pode responder pelo crime de estelionato, se ele mentiu deliberadamente informando ao sistema. Informações, né? Trazendo ao sistema informações que não eram verdadeiras. Existe uma pena maior para ele, prevista, né? Em virtude de ser funcionário público, e além disso, ele também pode responder por infrações disciplinares estabelecidas numa legislação específica, que é a Lei 8.112 de 1990, e essa lei vai prever advertência, suspensão, cassação, dentre outras penalidades. Então, ele pode responder tanto criminalmente quanto em virtude da prática de infrações disciplinares.
Enquanto os fraudadores estão recebendo o auxílio emergencial do governo, milhares de trabalhadores de diferentes categorias não conseguem acessar o benefício. De acordo com o Tribunal de Contas da União, o risco de excluir ou incluir pessoas indevidamente no auxílio foi significativamente reduzido. Na primeira avaliação, a estimativa era de 8 milhões recebendo o benefício. De acordo com a professora da Faculdade de Direito da PUC Campinas, dentro desses erros, até mesmo pessoas que não fez o pedido podem estar recebendo dinheiro. Em todos os casos, a pessoa tem que devolver o recurso à União, sob pena de responder criminalmente.
Tem algumas situações, por exemplo, se o sistema ele não identificou um vínculo trabalhista automaticamente, se eu já estou ali cadastrada, por exemplo, no cadastro único. Essas situações estão gerando depósito de valores para as pessoas que não solicitaram auxílio. Esse auxílio tem sido depositado automaticamente. Então, essas pessoas, elas podem eventualmente, né, receber de forma equivocada, isso não configura crime, evidentemente, mas elas devem devolver esse dinheiro. O portal do Ministério da Cidadania indica ali um caminho para a devolução desse dinheiro sob pena de responsabilidade criminal também.
Até agora, o Tribunal de Contas da União constatou riscos na definição do público-alvo do auxílio emergencial. Os riscos são gerados pela baixa integração dos cadastros públicos. Também foram constatadas limitações para a verificação da composição familiar. Diante do fato, o TCU também tem discutido que será necessário definir um valor coerente com a renda média familiar do país no prolongamento do auxílio emergencial, que já foi anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Na avaliação do Tribunal de Contas, caso o auxílio seja prorrogado no formato atual de R$ 600 mensais, somando ao Bolsa Família, os custos aos cofres da União podem chegar a 379 bilhões e meio de reais. De Campinas, Flávio Botelho.